E nós vamos falar com o japonês que mais entende de futebol brasileiro, né? O típico representante dos nipônicos, o nosso Sansei Onisei, como é que fala? É Sansei, como é que fala, Carlos Amorim? Você é descendente da primeira, segunda geração, como é que é?
Sou descendente da terceira geração, Gilson.
Então você é um... o Elias dos Santos está falando que ele é brasileiro.
Eu sou quase um
não-santo. Ele é um brasileiro que interpreta o japonês, ele já é um brasileiro. Vamos falar de futebol, né? Nós temos aí o Campeonato Brasileiro. Vamos começar pela Série A, Carlos?
Vamos lá, gente.
Vamos lá. Botafogo, inclusive, na segunda colocação, vai jogar contra o Goiás. Mas quem lidera é o Cruzeiro. Cruzeiro e Botafogo tem 24 pontos na liderança. Cruzeiro em primeiro, Botafogo em segundo, saldo de gols. Coritiba, que já esteve líder durante boas rodadas do Campeonato Brasileiro. O time paranaense está na terceira colocação com 23. E um pouco atrás, até bem atrás, né? O Vitória, com 19 pontos, empatado com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está na quinta posição do Campeonato Brasileiro. O Atlético que amargurou, né? Péssimos resultados. Você lembra quando ele foi rebaixado? Enfim. E lá embaixo na tabela, caindo pelas beiradas, o Criciúma com 11 pontos. O São Paulo, que é o time de Carlos Emori e de Elisa dos Santos, os dois ficam até tristes quando falam São Paulo. É mesmo, aquele time, lembra, meu caro ouvinte, que perdeu de 8 para o Barcelona?
Foi o Santos.
Então, foi o Santos. Né? O São Paulo perdeu para o time português. Não, Benfica não, perdeu para o time japonês, né? Desculpa. Perdeu, foi o Santos. O Elisa até se colocou embaixo da mesa, falou assim, que vergonha. Né? Que, como a derrota é uma coisa que a gente associa a muitos gols, eu lembrei do Santos. Desculpe os santistas de terem roubado a derrota de vocês. O São Paulo perdeu para o time japonês, que o Zico foi técnico, não é isso?
O Zico foi jogador do Kashima antes.
É, Kashima, foi jogador do Kashima. E vocês perderam para eles por quanto, Carlos Amor?
3-2 com um gol no último lance da partida.
É, pensei que você falou que é um gol roubado, né? Foi um gol justo, não é isso?
Não, justo.
Então o Criciúma e o São Paulo, junto com a Portuguesa e o Náutico, fazem os quatro na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro, que é um time que ganhou a Libertadores, né? Deveria estar em alta, está lá na 16ª posição, com a mesma quantidade de pontos que o Criciúma, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Bom, nós temos aí jogos para domingo, Corinthians e Vitória. Os dois estão ali, né, no meio das tabelas. Vitória não, Vitória está na quarta posição, mas o Corinthians está em oitavo. Né? Então o Corinthians tem pretensões com esse jogo, Carlos?
Com certeza, o Corinthians, as pretensões do Corinthians são de, quem sabe, entrar no G4 ou chegar o mais próximo possível. O Corinthians vem jogando bem, apesar de não ter conseguido bons resultados logo nas primeiras partidas, mas vem jogando bem e vem se recuperando na competição. Apesar de estar 4 posições atrás de Vitória, está apenas a 1 ponto do time baiano. Então, se o Corinthians vencer, sobe no mínimo uma posição.
No domingo também tem o Santos, que eu confundi com São Paulo, né? Enfim, o Santos enfrenta o Cruzeiro. O Cruzeiro, o time mineiro, que vem aí no campeonato, vamos dizer assim que é razoável, mas enfim, o Cruzeiro, que vai enfrentar o Santos, que está na 14ª posição. Né? O Santos e o Cruzeiro líder no campeonato, vai enfrentar o Santos. Será que o Cruzeiro vai continuar líder e o Santos vai para a zona de rebaixamento desse jeito, Carlos?
Se vai para a zona de rebaixamento nessa rodada, eu acho que ainda não.
Está a caminho.
Mas está a caminho. O Santos, que vive uma pressão muito grande por parte da torcida, né? No meio de semana, alguns torcedores chegaram a invadir o treino, a pressionar alguns jogadores. O Santos empatou com o Corinthians. Se perdesse, a crise seria ainda maior. Já o Cruzeiro está de bem com a vida, vai muito bem no campeonato, é o líder e tem tudo para vencer essa partida.
E uma outra partida dos times paulistas, inclusive, vamos dizer que é o jogo dos desesperados, né? A Portuguesa enfrenta o São Paulo, os dois estão na zona de rebaixamento, o São Paulo na 18ª e a Portuguesa na 19ª, os dois com a mesma quantidade de pontos. Será que alguém consegue subir em cima do outro? Ou seja, ali é o desespero, um vai ter que sacrificar o outro para poder subir. Quem você acha que ganha?
Olha, gente, vai ser um jogo bastante
complicado. Seja racional, Carlos Amor, não pense com o coração.
Tem talvez um time um pouco melhor, mas vai sofrer porque metade do time está um pouco desgastado ainda, né? Foram 4 jogos em 8 dias nessa maratona que o São Paulo fez de amistosos na Europa e também na Ásia. Alguns jogadores voltaram antes justamente para poder ter um tempo maior de recuperação, mas a Portuguesa vem surpreendendo em alguns jogos, né? Quando a gente acha que vai, ela perde. E quando a gente menos espera, ela arranca um empate fora de casa, uma vitória, surpreende.
É, contra o São Paulo, ela tem alguma esperança, né? O time
tem, Paulo, sim, joga...
São Paulo tem mostrado aí que não tem muita força, até contra times que o São Paulo costumeiramente vencia, não vence.
É, o São Paulo vem alternando atuações medianas e com péssimas atuações. Não vamos dizer boas atuações, porque ainda não há. Sim, atuações medianas com péssimas atuações. E a Portuguesa joga em casa, mas tem um ditado, que tudo acontece com a Portuguesa. Então, não sabemos o que esperar desse jogo, talvez um empate.
É, tudo acontece com a Portuguesa e nada com o São Paulo, né?
Nada com o São Paulo, só derrota.
Agora falando da Série B que o meu Palmeiras lidera, né? Eu sei que vocês ficam rindo, tá, liderar a Série B é melhor estar na zona de rebaixamento da Série A. Eu prefiro estar liderando a Série B, né? A expectativa de estar subindo para o próximo ano. O Palmeiras lidera com 31 pontos, seguido pela Chapecoense, voltamos a dizer, com o jogo a menos, né? Palmeiras tem 31, Chapecoense tem 29, logo depois Sport com 24 e o Paraná Clube com 23 pontos. O time paranaense, que agora está aí com um bom campeonato, com a expectativa de voltar à Série A, vai jogar contra o líder Palmeiras, Carlos Demori.
É um bom jogo, o Palmeiras vem muito bem, tem a volta do Valdívia para essa rodada. O Paraná...
Ele não tinha voltado ainda?
Não, é porque como ele sofre de uma sequência de lesões, então o Palmeiras não está deixando ele jogar todas as partidas também até o fim.
Faz um revezamento.
Faz um revezamento, na última partida ele não jogou, mas mesmo assim o Palmeiras venceu e agora ele volta a jogar, vai ser titular e tem tudo para ajudar o Palmeiras a conseguir mais uma vitória. O Paraná vem muito bem, mas acho que não consegue segurar o Palmeiras.
Agora nós vamos lá para a zona de rebaixamento da Série B. Nós temos Guaratinguetá com 14 pontos, São Caetano, hein? Time que já esteve na Série A, já foi um time inclusive de ponta no Brasil.
Já foi finalista da Copa Libertadores da América.
Exatamente, está lá na 18ª posição. E o América do Rio Grande do Norte com 13 e o ABC 7 pontos, né? Se alguém quer apostar no time que vai para a Série C, é o ABC. Vai cumprir o seu destino.
Tá caminhando a passos largos.
Vai pra Série C.
É que o ABC quer jogar todas as divisões, né? A, B, C, tá indo pra C.
É, da D não passa. Mas vamos lá, Carlos Amor, falando de futebol, agora eu falo um pouquinho do futebol maringaense.
Futebol maringaense, Gilson. É claro, estar na segunda divisão do Campeonato Paranaense não é o ideal, não é o que todo torcedor sonha. Mas o time vem muito bem, já garantiu a vaga para a primeira divisão no ano que vem. Mesmo classificado, venceu nesse meio de semana por 2-0, venceu o PSTC. E amanhã, domingo, às 15h30 da tarde, finaliza essa segunda fase jogando em casa contra o Junior Team no estádio Willie Davis às 13h30 da tarde. Os ingressos custam R$10. Estudante paga a meia. Então, esse é um jogo para cumprir tabela e também um jogo festivo, né? Os torcedores têm que ir lá marcar presença para apoiar os jogadores. Afinal, nos próximos dois finais de semana, teremos as finais. E ainda não tem adversário. O Prudentópolis e o Colorado brigam ali ponto a ponto para ver quem garante a segunda vaga e também quem faz a final contra o time de Maringá.
Ô Carlos, você falava comigo hoje de que o time de Maringá, que está agora na primeira divisão ano que vem, ele vai ter que mudar bastante. Os jogadores do Metropolitano são jogadores já de uma certa idade, tem que ter uma renovação. Essa renovação vai ser possível, Carlos? Você acredita que é possível montar uma boa equipe para o ano que vem na Série A do Campeonato Paranaense?
Olha, Gilson, o time do Metropolitano não é um time ruim, é um bom time, mas para a primeira divisão o nível é muito elevado, né? Temos Coritiba, Atlético, Paraná, né, esses três
Londrina que está no bom momento.
Com certeza, esses três clubes da capital são os favoritos. E tem correndo por fora Londrina, que tem um bom time, vem fazendo uma ótima campanha na Série D. E Maringá, se quiser brigar com esses times, não pode entrar para ser coadjuvante, né? Numa cidade que, tamanho de Maringá, demorou tanto tempo para ter um time na divisão principal e chega lá para ser coadjuvante. Não, Maringá tem que chegar para brigar pelo título do interior, para conseguir uma vaga na Série D também. Então, para isso, o time vai precisar se reforçar. Assim, dizem que já está fechando com alguns patrocinadores para o ano que vem. Espero realmente que feche com alguns patrocinadores para poder montar o time forte para o próximo ano, né? Porque não adianta nada o time subir, dar esperança para o torcedor e no ano seguinte cair para a segunda divisão de novo.
Expectativas para o ano que vem é o Metropolitano, o time de vôlei, o Moda Maringá. Mas quem está fazendo bonito é o futsal maringaense, né, Carlos Amorim? Eu estava assistindo a televisão esses dias e fiquei orgulhoso. Estavam falando do Campeonato Paranaense de Futsal e falou da boa vitória do Óperos Maringá sobre o time do Pato Branco, é isso?
Isso mesmo.
É Pato, né?
Pato falam. Futsal.
Isso.
Venceu por 8-3. É isso mesmo, venceu por 8-3. Esse jogo foi válido pela Série Ouro na quarta-feira. O time jogou muito bem, goleou e foi embalado para o jogo de ontem. Ontem um confronto muito mais complicado, válido pela Liga Nacional, contra o Carlos Barbosa, que é ninguém mais, ninguém menos do que o time que esteve na final no último Mundial Interclubes, que foi realizado há aproximadamente 2 meses atrás. Então, era o time aqui de Maringá como se estivesse jogando, digamos, um amistoso do time aqui de Maringá, se estivesse disputando o Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. Tá certo que o Corinthians foi campeão, mas e o Carlos Barbosa
e aí,
foi vice-campeão.
O Carlos Barbosa jogou bem.
jogou bem, mas quem jogou melhor foi o Ópinos Maringá, por incrível que pareça. Quando joga aqui em Maringá, exclusivamente pela Liga Nacional, né, o ginásio lota e o time de Maringá ganha uma força assim, que é algo incrível. Né? O time não vem jogando muito bem fora de casa, vem tendo alguns resultados negativos. Esse é o grande problema do time de Maringá, não consegue vencer fora de casa, mas jogando em Maringá, o time que joga muito bem, inclusive ontem, por alguns detalhes ali, por muito pouco, não venceu, o jogo ficou 3-3. O Ópinos saiu perdendo no primeiro tempo, por 1-0. Ainda no primeiro tempo empatou, no início do segundo tempo virou a partida, 2-1, e aí acabou tomando a virada também, e no finzinho da partida conseguiu o empate, 3-3. A gente tem a entrevista aí do Bruno, que é o Ala Bruno, que é o artilheiro do campeonato estadual e um dos artilheiros do time também nessa Liga Nacional. Ele foi o autor de 2 gols.
Olha, de bom tamanho, eu, na minha percepção, né, com toda humildade, eu não ficou com sabor de derrota, né? Tenho um respeito muito grande pela equipe do Carlos Barbosa, mas a gente sabe da nossa força aqui dentro de casa, sabe que a gente poderia ter vencido essa partida de hoje, mas também não é a última coisa que a gente tem a fazer. Acho que a gente tem que ter cautela agora, tranquilidade, que a gente tem um jogo difícil, um fora de casa, que é a equipe do Corinthians, mas não é impossível. Sabemos da nossa força. 3-3 dentro de casa com o Carlos Barbosa não é contra qualquer equipe, entendeu? Essa chave é muito difícil mesmo. E eu acho que agora é momento de trocar o chip agora, pensar agora no Moarama, que a gente é um jogo de suma importância também, que a gente precisa se readaptar, né, no Paranaense, né, entre as primeiras colocações. Aí depois a gente pensar no Corinthians e para poder dosar bem aí o Paranaense e a Liga Nacional.
Você acha que faltou talvez aproveitar um pouquinho as chances que vocês tiveram, principalmente no primeiro tempo?
Olha, que não havia frisado agora. Eu acho que com a equipe, como a equipe do Carlos Barbosa é muito qualificada, acho que não deve se desperdiçar tantas oportunidades assim, né? Eu mesmo, particularmente, tive 2 oportunidades de fazer os dois primeiros gols ali, né? Mas bola pra frente, tive outras oportunidades e graças a Deus fui feliz e consegui guardar. Mas é como havia frisado, não jogamos contra qualquer equipe, jogamos contra a equipe do Carlos Barbosa. Então, mérito pra equipe deles também, que soube jogar contra a nossa fora de casa, e vamos tentar fazer o mesmo contra o Corinthians lá no Parque São Jorge.
E agora são 2 jogos fora de casa, teoricamente com as 2 equipes mais fortes do grupo. E o time precisa vencer pelo menos 1 vitória fora de casa pra tentar garantir a classificação e jogar 1 partida em casa. Como você analisa agora esse segundo turno do grupo?
Olha, eu analiso que a gente, esse empate de hoje também não nos deixa sem a classificação. Acho que é importante também, né? 1 ponto dentro de casa. Melhor 1 ponto do que nenhum ponto. A equipe do Carlos Barbosa também tem um clássico lá contra a equipe do Erechim, que é onde o Erechim também quer se readaptar, e ainda mais contra a equipe que tem uma certa rivalidade, né, na região deles ali. Então a equipe do Carlos Barbosa também vai ter que também procurar se readaptar o mais rápido possível, né, para tentar essa segunda colocação aí. E a gente vai pro tudo ou nada lá também, mas com muita cautela contra o Corinthians, né. Mas o Carlos Barbosa também deve estar muito preocupado, que tem um jogo muito difícil contra a equipe do Erechim. E a gente tem que saber aproveitar essa oportunidade que eles têm os clássicos, né, saber jogar contra o Corinthians aí no último jogo. Já, quem sabe, né? Já classificado lá contra a equipe dele já.
Esse foi o Ala Bruno, artilheiro da partida, com 2 gols, falando sobre a avaliação, né, do jogo de ontem entre Ópinos Maringá 3 e Carlos Barbosa 3. Quem fez o terceiro gol foi um velho conhecido do torcedor que acompanha bastante o futsal, o Thiago Bolinha, artilheiro em várias temporadas atrás aqui por Maringá, voltou esse ano, sofre com algumas lesões e voltou no meio de semana e fez, né, ontem o gol de empate por 3-3. O último gol foi dele, ele jogando como goleiro linha. Ele avaliou a condição física que ele está atualmente jogando, não está 100%, mas está voltando, avaliou como é que está essa volta.
A minha condição física está boa, ainda não estou 100%. Estou voltando com cautela, porque da primeira vez eu voltei com tudo e acabei machucando novamente. Tem sido um ano difícil, passei praticamente 5 meses aí lesionado, joguei apenas 4 partidas, e agora eu voltei, joguei terça e joguei hoje. Feliz com a minha volta, fazendo um gol em cada jogo. Uma média tá boa, graças a Deus, fico muito feliz por isso. Me sinto bem aqui em Maringá, me sinto bem em casa. Apoio da torcida, amigos que vêm acompanhar. E agora é continuar trabalhando com calma, com cautela, para mim voltar a me lesionar novamente. Para mim continuar a ajudar a equipe até o final do ano aí.
Como você avalia esse empate de hoje? Um empate com sabor de derrota, com sabor de vitória?
Olha, cara, eu não sei. O jogo foi tão constante que não sei nem se foi sabor de vitória ou derrota. Porque por um momento a gente tava na frente com o placar, depois eles viraram e parecia que tava tudo perdido e a gente empatou. Então eu acho que, assim, a gente tem que respeitar muito a equipe do Carlos Barbosa, campeão mundial. Então a gente tem que estar feliz com esse empate, sim, porque nos põe vivo, estamos em segundo colocado ainda, eles têm que pontuar para passar a gente. E a gente tem que acreditar, tem mais três jogos, começa o segundo turno agora. E se a equipe continuar jogando como vem jogando, a gente vai conseguir essa classificação, eu tenho certeza absoluta.
Esse o Thiago Bolinha avaliando a volta dele às quadras e também a situação do Ópinus Maringá. E por fim, temos a entrevista com o técnico do Ópinus Maringá, o Adolfo Amorim. Ele avaliou também essa situação do time agora, que está na segunda colocação, um ponto atrás do Corinthians.
Um jogo muito equilibrado. Eu vejo assim, o primeiro tempo muito bom do Ópinus. Apesar do placar de 1-1, nós tivemos muito volume de jogo, muito mais oportunidades que o Carlos Barbosa. Mas a gente vem cometendo esse deslize de não finalizar com tanta competência. O time tem um poder ofensivo muito grande, movimenta muito bem, sabe jogar bem com os pivôs, cria oportunidade, mas talvez um pouco de intranquilidade, nervosismo, não consegue aproveitar tantas oportunidades. Mas foi o primeiro tempo, ao meu ver, que nós dominamos a maioria das ações de ataque e de defesa. E o segundo tempo foi mais equilibrado. Mesmo assim, nós conseguimos fazer o 2-1, e suportamos bem o volume de jogo do Carlos Barbosa, que cresceu na partida. E aí, com a situação do goleiro Linha, já no final do jogo, que a gente vem marcando muito bem nos últimos jogos, hoje nós não tivemos tanto equilíbrio, tanta competência. Sofremos um empate. E aí, novamente, tivemos a oportunidade de fazer o 3-2. E no contra-ataque, nós tomamos o terceiro gol. E aí gera um clima todo de intranquilidade. Que é normal, que acontece num jogo de tanta tensão como foi hoje. Aí a única opção foi a questão do goleiro Linha, e nós tivemos a paciência, faltavam 3 minutos ainda, conseguimos um empate e continuamos insistentemente buscando o quarto gol, que nos daria a vitória, penso eu, merecida, mas não veio. Então, não posso dizer que é um saldo negativo, mas também não era o resultado que a gente esperava, né? Nós sabemos que agora no retorno são 2 jogos fora de casa, inclusive lá em Carlos Barbosa, e nós vamos precisar realmente de muita superação para vencer fora de casa, ou pelo menos pontuar, coisa que nós temos alguma dificuldade. Temos um jogo em casa com o Erechim, mas a gente vem trabalhando assim, Amorim, jogo a jogo, agora pensar no Corinthians, sábado que vem lá em São Paulo, tem o Morama na segunda-feira pelo estadual, então são jogos sempre muito difíceis, que exigem muito de cada jogador, nós da comissão técnica, muita doação, muito equilíbrio, mas de qualquer maneira, eu acho que foi uma festa bonita novamente. O torcedor, obviamente, queria a vitória, mas perto da circunstância, ficou um bom resultado e a festa linda com o torcedor mais uma vez enchendo o Chico Neto e no final até cantando, né? Eu acredito, aquilo nos deu um... com certeza nos deu um gás maior, uma motivação maior para que a gente buscasse esse empate no final. Então está todo mundo de parabéns, levantar a cabeça, segunda-feira tem outro compromisso importante.
Esse é o técnico do Ópinus Maringá, Adolfo Amorim. Gilson?
E tem futebol na CBN, nós temos futebol hoje, o Palmeiras contra o Paraná. A transmissão começa às 3 horas com Marcelo Gomes e sua equipe, o jogo é às 4h20, aí torcer para o Verdão. Ou para o Paraná, os dois estão em posições importantes, líder e quinto colocado no campeonato, na Série B. E amanhã tem mais futebol na CBN, Corinthians e Vitória. A transmissão começa às 3 horas, Deva Pascovic e sua equipe. O jogo começa às 4, onde o Timão enfrenta o Vitória, inclusive com comentários depois, né? Depois de apito, vai comentar também o jogo Corinthians e Vitória. E depois nós temos às 6h30, Portuguesa e São Paulo, jogo dos desesperados, né? Marcelo Gomes e Paulo Massini vão transmitir o time paulista, os times paulistas lutando aí para saírem da zona de rebaixamento.